Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
Boa noite, bem-vindos ao podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Eu sou o Daniel Correia e, tal qual Paulo Abracho, estou aqui usurpando o posto de host do podcast do Tony, que está vagando pelo mundo. Olha que vida fácil desse rapaz. Mas enquanto ele está por aí descobrindo o mundo e procurando discos, nós estamos aqui gravando o podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema bacana, polêmico e que dói no nosso bolso. É o preço dos ingressos. Por que que anda tão caro? Porque será que os ingressos estão muito caros ou a gente que está com pouco dinheiro? As dúvidas do ano. E aqui estão comigo a Haki.
Olá, pessoal! Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Tony, cuidado!
Estou aqui com o Chico.
Opa, tô de volta aqui. Vamos falar umas besteiras, abobrinhas. E vou fazer inveja para alguns aqui com os ingressos que eu tenho.
Olha só, prometendo demais. Vamos ver. Estamos aqui com o nosso convidado do ano, que está nos ajudando com a gravação. Um convidado que merece um coraçãozinho com as mãos. Estou fazendo aqui, o MC2. Kelson, lá do Altamente Ácido, um podcast super bacana. Diga aí, Kelson, de onde você vem, o que você faz?
Conte um pouco da sua vida. É sua mãe?
Conte um pouco da sua vida aqui, quase um TV Fama.
Então, hoje você tá pagando de usurpador, então, aqui, não é, Daniel?
Total.
Tá usurpando o lugar. Então, meu nome é Kelson Douglas, eu sou autor e editor do Altamente Ácido. É um site, um blog de cultura e entretenimento. A gente tem um podcast por lá também. A gente faz parte do portal da MTV e é isso aí.
Olha só. Então, vamos ao podcast? Vamos papear?
Bora. E Tony, cuidado, porque a gente vai falar muita besteira. Sabe como é, né? Tipo, o gato sai e os ratos fazem a festa. Já ouviram isso?
Bem-vindo ao caos.
Yeah! Nossa, só eu lembrei de Dead Fish?
Olha só.
Eu lembrei do Coringa, do Batman.
Ah, eu lembrei de um clube.
Nós queremos ver o mundo pegar fogo.
Tem homens que vieram no mundo só pra isso, só pra ver ele pegar fogo. Então.
Mas enquanto alguns estão vendo pegar fogo, nós estamos vendo o preço dos ingressos subirem num nível astronômico. E eles. Ninguém sabe onde isso vai parar, meu Deus. Será que o Brasil é mesmo a bola da vez? Será que as pessoas estão achando mesmo que a gente tem tanto dinheiro? Será que, não sei, as pessoas têm tanto dinheiro e por isso os ingressos continuam esgotando? O que será que está acontecendo? Oh, meu Deus! Oh! Mas aí, de onde vem e para onde vão esses ingressos caros? De onde vocês acham que... Quando que começou? Quando vocês começaram a sentir que o preço das coisas estava aumentando? Começou a faltar o dinheiro, é isso?
Eu comecei, pelo menos, a perceber que as coisas estavam ficando caras quando a limonada suíça bateu em R$5. Cara, o negócio é limão, água, açúcar e leite, caralho. Por que que custa 5 pila o negócio? Então, isso aí já começou uma sacanagem. Eu tô vendo a hora, eu moro aqui em BH, eu tô vendo a hora que puta também vai custar mais caro, porque estão fazendo curso aqui pra elas aprender duas línguas. Então, eu tô achando que esse tipo de empreendimento familiar
inflação
também vai ficar mais caro. Vai ser...
Elas estão fazendo investimento, tem que cobrir investimento.
Tem, a prostituta com tecla SAP é mais caro, né? Não dá pra ser assim.
Exato, cara, olha que coisa. Eu comecei a sentir as coisas ficarem caras quando eu descobri que eu moro num dos bairros mais caros do Brasil. E eu moro num bairro zoado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, né, nos tempos pra cá, desde que começou essa parada de Copa, Olimpíada, começou um boom imobiliário. Esquizofrênico é a palavra. Porque, assim, bairros que não tem nada demais estão o olho da cara, sabe? Assim,
depende. Você mora em algum bairro que tá no Banco Imobiliário?
Eu tô no Banco Imobiliário, cara.
pesquisa muito
então,
legal.
Então, tá vendo? Rola uma razão aí pra tá tudo
rola. O que cogita o mercado é o Banco Imobiliário.
Exatamente. Tá ligado que eu tô naquele Banco Imobiliário da Prefeitura. Vocês estão sabendo que a Prefeitura do Rio fez um acordo, né, com a Estrela e fizeram um Banco Imobiliário Cidade Olímpica.
Onde
onde você compra os empreendimentos da Prefeitura, como se você estivesse privatizando a cidade inteira.
Olha aí,
olha que maravilha, né? Que exemplo.
Chegamos lá.
Chegamos ao momento que todos esperávamos, né? Olha que coisa.
É absurdo.
Bem-vindos ao futuro do Brasil.
Ixi, isso sobe, meu filho. Se continuar subindo, até o tomate vai ficar mais caro ainda.
Cara, eu fiquei muito deprimido, porque eu tô por fora das redes sociais, né? Desde que eu excluí o Facebook, essas coisas. E eu descobri esse meme do tomate, que o tomate virou um meme, né?
Ele virou, mano.
Subiu tanto que gerou um post de hype.
Gente, hoje eu vi uma coisa assustadora no jornal. Vocês viram o protesto da Ana Maria Braga?
Não, peraí, sério?
Sério, ela colocou um colar de tomate no pescoço e apresentou o programa.
Gente, olha que maravilha, vamos falar do colar de tomate da Ana Maria Braga.
Assim, o que me assustou não foi o colar de tomate da Ana Maria Braga. O que eu fiquei pensando no momento foi: quem deu essa ideia pra Ana Maria Braga? Porque não foi ela que pensou isso, gente.
Não, tem um roteirista. Nossa, que é muito sacana no programa da Ana Maria Braga, cara.
Mas ele tem umas sacadas boas.
6 tomates.
O colar de tomate eu achei lindo. Mas eu tenho certeza que não foi ideia dela, né?
É uma mistura de Carmen Miranda com aquele Soldado Universal que tinha o colar de orelhas, né? É uma mistura dos dois. A brasilidade com um colar esquisito.
Não, é um protesto, porque ela tá remetendo à violência. Então o tomate estar caro é uma violência para o nosso povo.
Ah, meu filho, se isso ali chama protesto, eu chamo Carlota Joaquina. Vamos parar com essa palhaçada.
Mas é engraçado que a Ana Maria ela cai numas coisas bizarras, né? Vocês se lembram do que, acho que foi ano passado, que ela se vestiu de Madonna no programa?
Não. Eu comecei a perceber que o ingresso tá mais caro quando eu comecei a ver que os shows nacionais que eu costumava ir estavam ficando mais salgadinhos, assim, sabe? Eu ainda pagava meia, eu ainda tava na faculdade, mas eu via a meia crescer de valor. Acho que isso foi, sei lá, 2010, assim, 2011, que eu comecei a perceber que o negócio estava crescendo muito, sabe? Não justificava um aumento de um ano para outro ser tão grande.
Eu concordo. Até uns 2007, 2008, no máximo 2009, até ainda estava cabível, assim, bolso, com relação a preço internacional e daqui. Mas, nossa, depois disso, explodiu de um jeito, né, que não dava. Tipo, mesmo show nacional, mesmo também, tá mó caro, assim. Eu não sei se essas bandas grandes aí, tipo, Capital, é banda grande não, né? Tem essas mais antigas, Capital Inicial, nem sei mais se tem de banda grande aqui no Brasil.
Cara,
já fica caro. Você não quer mencionar a minha banda favorita?
Ah, Skank.
É uma banda grande.
Lota Estádios, Lota Mineirão.
Lota Estádios, peraí.
Cara, um pouco mais de um ano atrás, teve o início da nova turnê do Chico Buarque, a última turnê do Chico Buarque, começou aqui em BH. O ingresso do show do cara, eu até entrei aqui na internet pra lembrar quanto que era tipo 290 conto, cara. Era do Chico Buarque. E tem outros artistas nacionais que eu já vi, que agora não vou lembrar o nome, que os caras cobram tipo 600, 800 reais o ingresso. Artista nacional. E aí é foda também, né, cara? Porque a grande verdade é a seguinte: se você oferece um ingresso de 800 conto e tem gente que paga, então por que não cobrar?
E foi esse que lotou, não foi?
É, do Chico acabou em 2-3 horas. E foram, acho que 2 ou 3 shows que ele fez em BH. Mas aí o Chico também tem aquele lance de que ele não faz turnê sempre e tal. Mas tem outros que cobram um preço igual ou maior, tipo Marisa Monte. E que tá por aí até hoje, saca? Tipo, a Marisa fez um show aqui também em BH há pouco tempo, que era ingresso de até 800 reais.
Caramba.
E esgotou.
É por isso que eu gosto do Milton Nascimento. Porque ele nunca vai fazer um negócio desse. E os shows dele são espetaculares.
É, com certeza.
Eu acho que o show do CPM continua o mesmo preço ainda, viu?
Será?
Será que a idade mental é que influencia no preço?
A idade mental? É, mas tipo... aí o Milton Nascimento ia ter que ter uns 20 anos, gente. E ele sabe, dentro da cabeça dele, que ele tem 70.
Isso é muito maluco. Você faz o teste de QI pra ver o tanto que você paga pelo ingresso, saca? É, isso aí é legal fazer o mesmo com carteira de motorista.
Aí nós temos a dúvida, né? Se o teste de QI é pro nível do artista ou nível do público?
Nível do público.
Porque assim, um grande motivo que a gente quis tratar desse assunto é que o nosso editor, o Colômbia, ele mandou por e-mail pra gente um artigo lá do Trabalho Sujo que falava do ingresso Diamond Exclusive Table, que tem pro Skull Sensation.
Eu fiquei sabendo disso, posso falar.
É bem pomposo, né?
Gente, R$12.500 para pessoas.
É que você tem um jantar lá no JK Iguatemi, você vai, come, janta, depois você vai pro bagulho de limousine, meu.
Cara, mas...
Daí você fica tomando champanhe, vai pra um lugar VIP também fechado, tem comida, bebida, vontes, e fica numa baladinha fechada no Skull Sensation, você nem vê lá o festival.
O JK Iguatemi não é lá essas coisas que eu vou lá todo dia que eu trabalho ali na frente daquela porra. E assim,
é só a fama, né?
É só a fama. Assim, o shopping
quem,
é lindo.
Só uma coisa, pra quem não conhece São Paulo, explica aí o que vem a ser o shopping.
O JK Iguatemi é um novo shopping que tem aqui em São Paulo, foi inaugurado, sei lá, no final do ano passado.
É um shopping da riqueza paulistana,
assim, sabe? Fica ali na Vila Olímpia, é um shopping muito bonito, assim, tem algumas lojas que no Brasil só tem ali, tem muitas lojas absurdamente caras, mas assim, tem Burger King lá também, então opa, dá pra você entrar lá e ser feliz.
Um beijo pro Burger King, a gente te adora.
Exatamente.
Assim, mas o que fica bem na cabeça é, cara... 12 mil. Eu não sei, eu não sei quantos meses eu tenho que trabalhar pra ganhar 12 mil.
Gente, cara, mas é o lance.
Dá um carro.
Dá pra dar uma puta entrada no. Dá pra comprar um carro, mas antigo.
Um fusquinho.
Cara, mas olha só, quem vai num show que você paga 12 conto pra ir 12.500, não é a galera que vai pôr o pé na lama no Lollapalooza, saca? É o pessoal que vai pro show com calça branca, calça jeans branca e salto alto, pô. Não é a mesma galera.
É que agora, a galera que vai pôr o pé na lama no Lollapalooza tem que pagar R$360 pra pôr o pé na lama. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. Cara, eu vou pagar R$330 pra enfiar o meu pé na lama e sentir cheiro de esterco o dia inteiro ver algumas bandas incríveis. Mas, cara, eu vou pagar R$330. Por que eu tenho que pagar tudo isso? Eu acho que essa é a grande questão.
E é o que a gente pagou, que o blog tava em peso lá, né?
Pois é, mano. Nós aqui temos mais discos que amigos e estávamos lá em peso também, não, cara. Mas, assim...
E temos que lembrar que o grande problema é que não é só a entrada, né, que é cara. Lá em geral a comida vai ser cara, a bebida vai ser cara. O Kelson tava falando pra gente que offline que quem não mora na cidade tem passagem, tem hotel, tem essas coisas. Você já foi pra outra cidade, Kelson? Pra show, essas coisas?
Já fui pra São Paulo. Já fui pra São Paulo e já fui pra São Paulo. Normalmente eu vou pra São Paulo pra ver outro show. Porque eu tenho uma certa preguiça pra ir pra outros lugares. Mas o lance que eu tava conversando antes aqui em off é que, tipo assim, a gente que mora em outro estado e viaja pra ver uma banda, você gasta em média aí de avião ou de ônibus de R$300 até R$600 com deslocamento. Mais o que você vai gastar de estadia, mas vamos supor que você não vai gastar com estadia, você fica na casa de um amigo ou na casa de um parente e tal, você gasta R$600, mas o preço do ingresso, então assim, pra quem não mora naquela cidade onde tá tendo festival, onde tá tendo show, você acaba gastando de R$600 a R$800. só pra ir lá, cara. Então, assim, é muito complicado, porque isso desanima muito. Tava vendo aqui, tipo, lista de shows que foram cancelados, ou esses shows grandes, tipo da Lady Gaga e da Madonna, que pouca gente foi, teve pouco ingresso sendo vendido. Mas, poxa, o Brasil há 2-3 anos atrás teve aquele boom de, nossa, lá é o lugar, porque o mundo todo tava na maior crise, ainda tá, né? Não tá tão bem, mas o Brasil era o oásis. Então os artistas começaram a vir mais pra cá, porque aqui era o lugar onde dava pra cobrar o preço lá de fora e continuar enchendo o estádio. Só que aí passou um tempo, cara. Quantas vezes o Paul McCartney veio aqui? O Paul McCartney daqui a pouco tá comprando terreno na Bahia, já tá fazendo.
Cara, ele já tá vindo tantas vezes pra cá que eu acho que ele já dá pra pegar o uso capião, né?
Já,
e
o Black.
Tá, eu ia achar ótimo que ele tivesse assim, uma casinha em São Paulo, assim, sabe?
Eu acho que o Black. O Black Eyed Peas, eu acho que eles já têm casa em metade do Brasil já. Que eles vieram aqui, acho que 30 vezes nos últimos, dois meses.
O Black Eyed Peas, o Iron Maiden e o Deep Purple.
É, o Deep Purple.
Gente, e o Nightwish. O Nightwish tá aqui direto também. Várias bandas estão aqui direto.
Não, mas assim.
Mas volta mesmo, acho que é Bad Religion, viu? Deep Purple, acho que estão pau a pau. Porque o Bad Religion, acho que eu já vi uns 5 shows deles, meu.
Não, outra que tá sempre aqui é o Frank Ferdinand, né, que tocou agora um pouquinho do local. Cara, eu já vi 3 shows da banda aqui no Rio.
Nossa senhora!
É um sinal estranho, né? Mas o assunto não é bandas que vêm sempre, isso a gente guarda para outro podcast. É, que vai ser o podcast vai ser o Jimmy Cliff, o troféu Jimmy Cliff. Mas o assunto de hoje é o preço dos ingressos, né? Mas não foi só o preço dos ingressos que subiu, né? O que mais na vida de vocês subiu de preço? O que vocês lembram, assim? Além do tomate.
Cerveja.
Nossa. Cerveja tá caro. Isso é uma sacada.
Lembra quando você tomava uma cerveja? Era R$1. Meu Deus do céu,
nossa,
em São Paulo.
Pera aí, quanto que vamos fazer aqui uma cotação? Quanto que é a cerveja em São Paulo, uma cerveja de 600ml?
600, depende. Tem bar que tá 9, tem 7.
Caraca, cara.
Então, tá foda.
Tá difícil.
Caraca, até pra ser alcoólatra tá complicado nesse país.
Não, não dá. Não dá pra destruir mais o fígado.
Isso é coisa do Ministério da Saúde, cara.
É uma conspiração, né?
Conspiração, total. Só pode.
Olha, aqui em BH a cerveja em média é R$6, mais ou menos. É a média da cerveja. Mas
tá R$1 mais barato do que a mínima daqui.
Pois é.
Mas temos que pensar, que aí em BH, né, o bebe litros. Então, aí o preço é na quantidade, eu acho.
É, aqui é um negócio aqui é outra história, que é sangue no olho na hora de beber, entendeu? É um negócio mais complicado, mas de todo jeito.
Pão de queijo, bem, né?
É, o café da manhã, né? Cerveja e pão de queijo. É.
Nossa
é
assim senhora.
Que a gente funciona aqui no BH. Não, mas é verdade, cara. A cerveja aumentou pra caramba. Tipo assim, não a cerveja, a garrafa em si, mas se você parar pra pensar, há uns 5, 10 anos atrás, você numa saidinha que desse pra só tomar uma cervejinha que fosse, um happy hour normal e voltar pra casa. Mas um happy hour você conseguia fazer isso talvez com R$20, assim, você conseguia beber tranquilo, comer alguma coisa. Hoje em dia você gasta o dobro ou o triplo.
Cara, hoje em dia nem pra comer você consegue gastar isso.
Depende do lugar que você tá. Deixa eu compartilhar uma experiência.
Lá vem.
Ano passado, eu fui pra terra da minha mãe, lá em Pernambuco, que é uma cidadezinha já no interiorzão, no sertão do Pajeú, que eles chamam, que é quase Paraíba já, que chama São José do Egito. Aí eu fui num bar com o meu primo, com os meus primos e com a minha irmã, que foi com a gente, né? Beleza, a gente pediu uma porção de mandioquinha, uma porção de calabresa, umas 2 ou 3 cervejas, e aí o meu primo, que não bebe, tomou uns guaranás. Beleza, né? Passamos um tempo lá, não sei o quê. Aí eu pensei, vou ajudar com a conta, né? Tirei R$30 do bolso e entreguei pro meu primo na hora de pagar a conta. Veio a conta, R$ 25.
Olha, você deu uma gorjeta bonita.
Pois é! Aí eu fiquei pensando, não, peraí, a gente pediu quantas cervejas mesmo? A porção de calabresa, a porção... Porra! Tipo, com R$ 30 eu não consigo comprar nem metade disso aqui em São Paulo.
Sabe? É, se você for sair pra algum lugar ainda, isso não é pra entrar na casa assim, né?
É, às vezes sem consumação. R$ 30 seco, assim, só pra você entrar no lugar.
Só lá dentro.
É.
Tá, então eu vou estabelecer aqui umas medidas, acho que vai ser legal. O que vocês acham ser o justo pra você pagar de couvert, pra entrar no lugar assim? Qual que é o preço justo, então?
Tem consumação?
É, vai ter uma bandinha meia boca, legalzinha, tocando, fazendo aquele barulho, o ruído de fundo e você tomando
uma... Ambiente, né?
O ruído ambiente. Quanto você paga pra isso?
No máximo R$ 15, R$ 20.
Caraca, hack é mão de vaca pra caramba, cara.
Isso
é. É porque você não ouviu o que eu ia falar, então. Deixa eu
falar assim, então.
Você ia falar, sem comer,
se quiser, toca de graça pra galera, pô. Vai. Você é artista, você é o quê? Você é o mercenário.
Tá recebendo em cerveja já ainda.
É, eu te dou um abraço e duas balas, pô.
Você está recebendo a minha presença, que é a coisa melhor. Caraca, cara, os ouvintes que tem banda vão ficar muito revoltados.
Pois é. Chico, você falou, quanto
você
acha?
Ah, eu também, vai ter uns 15. É que eu não gosto de embarcar com música ao vivo, pra começar já.
Puta merda.
Eu gosto de ouvir música ou vou, sei lá, tipo em show ou lugar mesmo balado. Senão, embarcar com música ao vivo é chato, viu?
Não, mas vamos combinar também. A música ao vivo é uma roleta russa, né, cara? Porque você pode ir contra que é uma puta banda legal ou... Se é aquela dupla sertaneja maldita ou qualquer.
Cara, aqui no Rio tinha uma casa que era Estrela da Lapa. Eu nem preciso falar que é na Lapa, né?
Promete.
E essa casa de comprar um coberto até bem caro. Mas era assim, tu entrava lá e tinha, sei lá, Zélia Duncan, o Nando Reis, tocando.
Carai.
Tinha e tudo lá comendo seu sanduquinha e tomando sua cerveja e, sei lá, Maria Rita cantando, sabe?
Ah, Nando Reis eu dou 5 contas de conversa.
Puta merda, não seja uma pesaca com o irmão, meu.
Brincando. Vai.
Mas eu supor, aí já, tu já vê que é um outro nível da parada. Eu já vi aquela casa como que era uma casa de show fantasiada de boteco, sabe? Uhum. Mas assim, eu também não sou muito fã dessas casas que tocam, porque eu já vi muita porcaria, sabe?
É, então, sem conta.
Só um trauma, muito sério.
tem um bar bem legal aqui em BH, perto de um. No bairro do Santa Teresa aqui de Belo Horizonte. Uhum. E que o bar é da família do pessoal do Clube da Esquina.
Eu sei que bar é esse, cara.
Eu vou no bar semana que vem nas minhas férias.
É mesmo? Tá. Tomar uma cerveja lá então, pronto, resolvi. Uhum. É, fica por aqui perto aqui de casa e lá você paga R$ 20 pelo couvert. Mas cara, você vai ver o pessoal que tipo assim, os caras tocam Beatles, toca Clube na Esquina e são os caras de lá, ou da família do pessoal de lá, sabe? Então tem toda uma aura que vale o preço que você tá pagando. Você. Uhum. É um lugar pequeno, assim, se você fosse pagar pelo conforto do lugar, você tava fudido, porque é pequeno, apertadinho mesmo, quente, o garçom demora a te atender, mas pô, o som é bacana, a cerveja tá sempre gelada, então você, na hora que vem.
Se eu não me engano, é da família Lula Borges, né?
É, dele mesmo.
Olha aí, Raquel.
Ai, Lula Borges, que lindo que você é.
E é no quarteirão do Clube da Esquina, tipo, se você descer 10, 15 passos, tá na esquina onde era o Clube da Esquina, é em cima do museu.
Divinópolis, Paraisópolis, eu tenho que tirar uma foto dessa placa.
Mesmo.
E o que a gente tem aqui, gente?
Vamos voltar para os ingressos.
Exatamente.
Nós já vimos que, cara, as coisas subiram de preço muito, que a gente não tem dinheiro para isso, o nosso salário não sobe na mesma proporção. E bem, quem é o culpado por isso? Nós levantamos aqui duas situações possíveis, dois panoramas, né? E vamos analisar um a um e depois nós iremos julgar com todo o nosso garbo e experiência, que nos foi concedido, sabe-se lá por quem, quem é o culpado disso. Afinal, o nosso objetivo aqui é colocar a culpa em alguém e tirar o nosso da reta.
Sim.
Bem, a primeira opção é: os ingressos são caros e por isso as pessoas falsificam carteirinhas.
Não.
Não.
Foi a desculpa que estão usando, né?
Assim, isso eu acho que é a desculpa da malandragem. Eu acho que as pessoas sempre falsificariam carteirinha se houvesse alguma possibilidade de uma facilidade, né, financeira nisso, né? É a famosa lei de Gerson, né? Surgiu a oportunidade, tá lá, né?
Cara, mas se você parar pra pensar, eles já fazem o preço do show sabendo que vai ter X% que vai entrar com a carteirinha falsa. Sei lá, 80, 85% da galera que entra, se eu não me engano, é com carteirinha falsa. Quer dizer, com carteirinha, a gente não sabe quantos são falsos. Mas
a gente...
Que é impressionante, né? Como tem estudantes nesse país, né?
Oculto, né? Só que assim... Eles já fecham o preço do ingresso sabendo que vai ter essa porcentagem de pessoal entrando lá pagando meia, eles estão trazendo caro de todo jeito o pessoal pra cá. Porque esse valor é o que eles fecharam antes, cara. Não tem essa de, não, o preço tá caro porque a gente fechou por X e teve que aumentar o valor depois porque vai ter pessoal entrando pagando meia. Não é, cara. O preço não foi inflacionado depois por conta do tanto que paga metade. Até porque a metade que a gente paga era pra ser um inteiro, né? Era pra ser a inteira.
É que é o valor inteiro lá fora, né? Mas tanto que a gente entrevistou o Léo aí da Gela, do Lollapalooza ano passado, foi no PCC, não lembro. E daí ele falou, meu, que já sabia que, meu, a grande maioria ia comprar com meia entrada. Sabia que ia ser falsificado, sei lá o que, não. E daí, meu, ele falou que esse preço é altão, porque ele sabe que, tipo, todo mundo vai pagar meia aqui no Brasil. Então, como já ficou alto, ele falou, vai nisso. E daí, no primeiro dia, tanto do Lollapalooza, eles estavam dividindo a fila. Um lado era meia entrada, o outro era entrada inteira. Não tinha ninguém na entrada inteira. Eu não sei se nos outros dias eles fizeram isso também, né?
Mas assim, é engraçado isso, que aqui no Rio tem um outro panorama, um outro porém, ali acima de tudo isso. Aqui no Rio tem aquele lado de parece que todo mundo conhece todo mundo. Então parece que todo mundo conhece a pessoa que está organizando o show. Então às vezes tem show que você vai lá e que o número de pessoas que entraram como convidados é igual ou maior que as pessoas que pagaram.
Nossa.
Então vários shows e eventos que tem aqui, os ingressos são caros para compensar as pessoas que eles sabem que vão entrar de graça, sabe?
Aí é pior.
Aí tu vê eventos que o pessoal fala assim, pô, tal evento foi um fracasso, foi um prejuízo, mas lá tava lotado. Aí tu fala assim, caraca, então quase ninguém pagou, foi isso?
Cara, mas uma outra questão também, eu não sei se você colocou isso também na lista, mas, pô, a gente não era acostumado a ter tanto show bom assim no Brasil. Será, talvez, que não é o... que a nossa vontade de ir no show é que faz a gente ver que o preço agora tá caro? Porque, tipo assim, antes a gente não via show nenhum, então quando aparecia algum, a gente pagava, sei lá, quanto que fosse pra ir assistir.
Não, não era tanto assim. Não era tanto assim, eu até lembro, porque, meu, lembra que a gente tinha que fazer carteirinha de estudante? Tipo, eu acho que era na UBS, eu não lembro como que era.
UBS.
Pra pagar meia, é isso daí. E daí tinha gente que falsificava isso, desde então já, faz muito tempo.
Não, eu sei.
Sempre teve gente falsificando ingresso, sempre teve.
Não, a questão não é essa.
Ingresso não, falsificando carteirinha. Né?
A questão não é essa, a questão é, tipo assim, hoje a gente tem um volume de shows maior do que a gente tinha antes. E hoje a gente quer ir em todos os shows que tem. Entendeu? Vem o Purge, a gente quer ir, vem agora, vai ter o Rock in Rio, o pessoal vai querer ir, vai ter o Lollapalooza, o pessoal vai querer ir, vai ter o The Cure, o pessoal vai. Então, tipo assim, tem muito show. Aí é lógico que vai chegar uma hora que quem ganha um salário médio, normal ou baixo, não vai dar conta. Aí a maioria começa a reclamar, mas não dá pra ir em todos os shows, não sei o quê. Claro, mas Claro que não vai dar. Você tá querendo ir em um festival por mês ou dois por mês, porra? Também não vai dar, não dá, você não vai ter grana pra isso. Eu acho que antigamente afetava menos, porque a gente tinha menos opções. A gente
esse
tinha menos opções.
É um belo ponto de vista.
Mas já...
se você vê, pô, só esse mês já teve o The Killer, o Lollapalooza, aí tem, por exemplo, aí que a de BH já teve que comprar, já teve ingresso do Paul McCartney, né?
É, em questão de. Ó, em questão aqui de BHC. Parasse pra ver, é, em uma semana teve a abertura dos ingressos pro Rock in Rio e do Paul McCartney praticamente na mesma semana.
Caramba.
Entendeu? Então, aí você imagina, você tinha acabado de pagar talvez pro Lollapalooza e pro The Cure, se for um cara que assim, quer ir em todos. Pô, cara, você desembolsou aí mais de R$1.000 só em ingressos, pra assim, jogando por baixo, saca? E eu acho que muito acontece disso também, que eu vejo muita gente falando, porra, eu não vou ter dinheiro pra ver isso tudo de show. Cara, por que, que você tem que ir em todos os shows, então?
Ninguém assim,
tá te obrigando, cara.
Cidado, né, por sinal.
Pois é, então, é tipo sustentar o vício, cara. Você quer ir em todos os shows? Beleza. O custo pra você ir em todos os shows é você se fuder no seu salário depois e ficar correndo atrás do quinto dia útil. O problema é esse.
Tá certo que aumentou e tal, mas, ó, teve The Killers agora no Lollapalooza. Teve um monte de banda, estrutura legal e tal. Quanto foi? Quanto que tava a entrada inteira?
330,
tá. Em 2007, Team Festival, The Killers, Arctic Monkeys, Juliet and the Licks, não sei. É, Juliet e não sei o que lá. Hot Chips, Bjork, a preço da inteira era R$100. Olha a diferença que faz também.
É, mas bem que é o salário mínimo, né?
Tá aí.
2007, faz 5 ou 6 anos.
É que esses festivais maiores, eles além de cobrarem o preço dos ingressos, eles cobram o preço da experiência. Eu tô falando tipo o tio irônico, eu tô falando balançando os bracinhos. Que o Rock in Rio é caríssimo, sabe? Mas é que o pessoal fala assim, ah, porque você não está indo no festival, você está indo no Rock in Rio, sabe?
Ah, e não esqueça também que além do preço do ingresso, você tem que pagar pelas taxas, né? Que acabam.
Boa, bem lembrado.
Taxa de inconveniente.
Conveniência. E tipo assim, é um caso, por exemplo, lá fora, nos Estados Unidos. Quando você. Lá não tem meia entrada, né? Pra festival. Quando você compra um ingresso, se você compra na pré-venda, você paga menos. Você não tem esse monte de taxa, mas se você consegue comprar antes, você paga menos. Aqui a pré-venda, cara. Não quer dizer muita coisa, saca? Porque tem um limite de ingresso, esse limite estoura rápido, cambista corre e compra na frente de todo mundo. Tipo assim, Brasil é feira, cara. Brasil é mó feira pra isso também.
E é bem isso também, né? A questão dessa parada dos cambistas, né? Isso vale muito lembrar que temos esse problema ainda, né? Que muitos dos ingressos que acabam, né? Que acabam rápido, que mesmo quando você está disposto a pagar, tá na mão do cambista, né? Aí se você quer ir no show, ou você não vai, ou você paga, sei lá, 3 vezes o que era o valor na mão do cambista.
É, nem agora tá vendendo aquele eu comprei num voo, tem sobrando um monte do Rock in Rio, sobrando não. Gente que comprou e tá vendendo. Tá vendendo muito mais caro. E o Rock in Rio mesmo tá anunciando pelo Facebook, Twitter, esse cara aí tá divulgando. Tem gente vendendo mais caro que isso, Rafa.
Cara, mas vão também assim, jogar aquela ideia pra quem gosta de teoria conspiratória, vai adorar isso, né? Mas
vai,
a verdade
hein?
É que tem
uma musiquinha do Arquivo X no fundo agora, hein?
Não é, porque não é tanto teoria conspiratória, é verdade isso, porque muita gente sabe, mas tem uma galera que não acredita. Mas assim, quando abre um festival pra venda de ingresso, essa galera de cambista, não é todo mundo também dando F5 no navegador e comprando junto com você. Tem uma galera por dentro ali que vende pra essa turma também.
Não, com certeza, cara, eles não vendem tudo, eles não colocam tudo ali.
Não. Você tem que tirar ali o dos atores que você quer que aparece na frente da televisão. Você vai tirar os
promocionais que você vai dar pras rádios.
E é muito ingresso. Tem os amigos que você não pode deixar de levar, porque o sobrinho do seu amiguinho lá vai querer ir. Tem muito ingresso que acaba vazando pra esse lado, né, cara?
É. Vai, mas, putz, mesmo assim, não sei lá. E as coisas de experiência é legal. A gente foi no Lollapalooza, tem roda gigante, tem um monte de coisa. As caras servem cerveja assim que vem em você com a mochilinha. Muito legal. Mas, meu, vale tudo isso, essa experiência, ou você tá lá mesmo pra ver um show e tal? Eu sei que festival é legal, que você fica lá o dia inteiro, toma cerveja, conversa, tudo. Mas mesmo assim, lá fora também tem essas coisas, desde muito antes daqui, e não era assim. Você vê os preços do Rock in Rio de antigamente, que a gente tava falando também antes, em 2001, que teve Foo Fighters, Beck, R.E.M., R$90 o preço do ingresso do Rock in Rio, e ele também já era grande.
Pois é, hoje tá 260, é isso?
360.
Nem
nossa. Assim. Hoje em dia foi a primeira volta do Rock in Rio. Foi, eu me lembro que foi quase um feriado aqui no Rio, né? Que foi aquela coisa, depois de muito tempo, o Rock in Rio voltou, sabe?
Uhum.
Aí eu acho que cara, eu realmente assim, eu não sei o que achar mais. Eu tô realmente deprimido agora.
Eu só acho que a gente tá. Acho que a gente só tá num período de transição pra outra coisa. A gente saiu daquela fase de lugar abandonado da América do Sul, onde quase ninguém vinha. Aí de repente virou o lugar que todo mundo tá vindo, porque é o único lugar do mundo que tem dinheiro praticamente. Então vão pra lá pra sugar a grana daqueles índios. Aí vira isso. Aí o pessoal começou a vir, só que eles viram que, pô, agora a galera já acostumou com a gente por lá também. Então não dá pra ficar cobrando mais o preço que a gente cobrava antes. Assim, ainda vão ter grandes festivais igual Rock in Rio, Lollapalooza, que vão lotar, claro, porque tem um puta trabalho de marketing também em cima daquilo. Não é só...
Uhum. Não é só atrações, né?
Não, tem um puta trabalho. E agora
até, cara, só falando isso, me lembrou o fato de pessoas perdidas em festival. Eu lembro que eu fui no aqui no Rio, uns anos atrás. A minha banda favorita é o Radiohead. E teve um show deles aqui, eles, o Kraftwerk e os Hermanos. Eu tava lá amarradão pra ver o show, né? E tinha um grupinho perto de mim, na fila. E nesse grupinho tinha um cara com uma roupa de reggae, uma blusa do Bob Marley, e ele perguntou: e aí, quem que vai tocar mesmo hoje aí?
Nossa, eu achava que isso só rolava em cinema, cara.
Em cinema rola isso e já é uma parada inexplicável, sabe?
Nossa.
Eu fiquei assim, cara, como assim? O que tu tá fazendo então aqui, sabe?
E a pessoa pagou pra entrar, ganhou, convite alguém.
Enfrentou fila. Saiu de casa.
Tá lá, divertindo.
E botaste cerveja quente, né?
Cara, mas agora também tem um outro fator. Eu, pelo menos, eu hoje já tenho uma certa preguiça, que eu já vi muita gente, tipo o Rodrigo James, ele comentando que ele sempre fala que vai parar de ir em festival, mas ele acaba indo depois do outro ano. O pessoal do Screaming Hell também, eles já comentaram, tipo, uma galera falando que, pô, velho, eu tô ficando com preguiça de ir em festival. Eu, pessoalmente, eu não fui no show do Pearl Jam, que teve no Lollapalooza, porque era em festival. Porque eu tenho preguiça, sabe? Porque primeiro tem esses paraquedistas...
Eu tenho um pouco de preguiça de um lugar muito cheio, que eu sei que vai ter lama, cara. Eu tenho preguiça de lama.
A minha preguiça é com os paraquedistas. Ó, primeiro vai ter paraquedista, que é essa galera que cai lá...
paraquedista.
A galera que cai lá sem saber o que tá fazendo, né, cara? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu olho pro cara, pois é, nem eu sei, meu amigo. Tem essa galera, muito nada a ver. Segundo, que é uma chatura, normalmente é chato pra cacete pra você entrar, aí tem esse lance de lama, você vai voltar, aí você tem que encontrar um táxi ou pegar um metrô, aí o metrô acaba, é muito chato, você despende de muita coisa pra ir num show. Então assim, se você vai num show, cara, eu hoje em dia eu penso assim, eu vou assistir o show do Black Keys. Assisti um show deles. Pô, eu saio de casa, eu sei que eu vou estar indo pra um lugar. Eu vou pra um lugar que todo mundo que tá lá tá na mesma vibe que eu, praticamente. Vai todo mundo assistir a banda, vai curtir a banda. É diferente de você ir num Rock in Rio da vida, que tá o cara que comprou o passaporte pra ver Cláudia Leite do lado do cara que tá indo lá pra ver o Sepultura. Sabe? É muito maluco, cara. Em festival, esse é o tipo de coisa que acontece fácil. E quando você paga pra ir ver a banda, não é. Então, assim, o tanto que você tá afim de pagar no ingresso também inclui nisso. Pô, vou pagar 300 conto pra nego ficar me enchendo o saco durante o show? Não vou, né? Pra ficar um subindo em cima do outro, pra galera ficar tirando foto o tempo todo, pra ficar falando. Pô, tem um lance psicológico por trás também que faz o preço ficar psicologicamente mais caro pra quem não tem tanto saco. É. Beleza, então ficou quieto, acho que...
Só uma coisinha, você falou essa parada das pessoas vendo o show na câmera, só um adendo, tá lá no site, não tem mais risco, a gente vai colocar aqui no post também, o link no post, que o IES, uma banda indie, eles colocaram um aviso na porta do show deles falando pra você assistir o show, você não assistiu o show pela câmera.
Um beijo, Karen. Beijo.
Cara, que vontade de dar um beijo na boca dessa mulher depois que.
Beijo, Karen. Ela foi linda, brilhou.
Beijo. Porque, cara, isso é uma coisa que irrita. Isso é uma coisa que irrita. Vai isso.
E aí eles falaram nem pra ver pela TV, eles falam uma coisa assim, tipo, né, ver o show ao vivo que é mais legal, né, pô.
É tipo, pegue a experiência do show em vez de ver a experiência pela tela, uma coisa assim.
Foi muito bonito, digno de
aplausos. Foi. Palmas aí, põe um efeito
especial.
Mas aí vocês estão falando de festival, tem o Glastonbury tá chegando aí, vai ter o Rolling Stones, né, tocando. E até o vocalista, no batera, falou que não gosta de tocar em festival, pé aberto, é difícil, tem chove, faz calor, aquela coisa toda. Ele é um senhor de idade, claro. Mas todos já são. Todos já são. É Tom Joe, aí, ó. Tem uma galera boa. E o cara filmou, faz show de 2 horas e, cara, muito sem parar, né? Mas daí, ó, falando em empresa, não sei quanto tava o festival lá, mas olha isso, em 98, Ginásio do Ibirapuera, Rolling Stones, Bob Dylan, preço normal, R$65. Meu, onde que você vai ver um show assim por R$65, velho?
Quando que foi isso?
Nunca mais na vida. 98, eu tinha menos que 15 anos. Eu lembro que podia beber, que meus pais estavam bebendo lá no Ibirapuera e tal, mas eu não bebia ainda na época. Mas é, foi a coisa mais divertida. Foi em um parque aberto, mesma coisa.
Só tem um detalhe. Eu fiz questão de fazer uma. Fiz questão de dar um Google aqui. O salário mínimo em 2000 era R$151.
Caramba.
Então, tipo, o ingresso, por exemplo, que a gente comentou do Rock in Rio, apesar de comparado com hoje ser barato, na época era metade do salário. De um salário mínimo.
Nossa. Que ano que foi o show do Rolling Stones, Chico?
98.
Então devia ser tipo
138. Era R$130 o salário.
Metade, ó. 65, metade do salário mínimo.
Caramba.
É.
Então, basicamente, a conclusão que nós chegamos é que. Não é o ingresso que tá caro em si.
O salário é baixo.
Não, o salário sobe e tudo sobe junto, né?
Porque se você pegar pra ver.
Dinheiro, né?
Não, se você pegar pra ver quanto tá o preço do ingresso de um dia do Rock in Rio hoje, é metade de um salário mínimo de hoje.
Verdade. E aquela coisa, não é que você tem dinheiro, né? Você pergunta, ponto, mesmo patamar, porque os gastos que você tem aumentam. Olha que coisa. Aumenta a economia no podcast.
Né? É aquilo que a gente falou, né? A gente vai em todo show, né? A gente não deixa nenhum pra trás, daí fica difícil mesmo.
Acho que o problema maior é assim, galera. Vão começar a filtrar melhor, né? Os shows que a gente
vai. Vamos ter critério, galera.
Vamos pôr critério aí. Um pouco de critério nesse negócio.
Eu fui em Lollapalooza, Rolling Stones, ano passado eu fui na Jennifer Lopez, né? Não posso falar muito, né?
Puta merda.
Pode colocar
você ganhou
Jennifer
esse
Lopes,
ingresso tá aí. Ou não? Você ganhou esse ingresso aí, tipo, ou se compromete?
Eu prefiro não revelar detalhes sobre o
assunto. Oh, meu Deus, ele comprou essa porra!
olha aí o podcast de Guilty Pleasure voltando.
Só uma coisa, uma questão legal aqui também. Vocês pagariam R$700 pra ir num dia do Lollapalooza?
700?
Mas você.
Eu tô na mesma situação do
Rio.
Se eu
fosse o Thor Batista, eu pagava.
Agora, vocês pagariam 700 conto pra ir num show do Led Zeppelin com a formação máxima original de hoje?
Eu não pagava.
Eu acabo de ficar balançado.
Cara, eu paguei 300 nesse DC, então 700, mas é.
Eu paguei R$90 pra ver o Paul McCartney. Depois que eu paguei R$90, tudo bem que eu tinha meia entrada e tava na arquibancada vermelha, longe. Oi?
E você pagaria quantos pra ver os Beatles, formação original?
Caralho.
Eu prefiro não pagar nada, porque eu estaria morto. Pelo amor de Deus.
Show necrófilo, né, cara?
Bem assim, o Paul, o Ringo e dois caras, tipo Chico Xavier, assim.
É o Paul, né, cara? Porque o Ringo tá tipo igual aquele moço do Morto Muito Louco também, né, cara?
É, tá muito
baixo. Ah, tadinho do Ringo.
Não, mas
é aquela coisa, cara. Eu não sei se tô muito fácil com a opinião, porque eu fiquei balançado quando você falou, só que a opinião da Haki também balançou e eu não sei mais o que pensar. Eu tô muito fácil, cara, de ir na opinião dos outros hoje.
Não, mas é porque, assim, eu também não sei se apagaria, mas se eu tivesse que escolher, às vezes um valor que a gente acha que é muito caro pra ir num festival, assistir um monte de banda, tá bem, legal, mas outras nem tanto, você pagaria pra ir num puta show gigante que faz mais sua cabeça. Então, às vezes, assim, é o lance de prioridade mesmo, cara, sabe? Você tá afinzaço de ver um show do Paul, tá afinzaço de ver um show do sei lá, qual, do Pearl Jam, do Black Keys, um show deles. Agora você realmente tá... Um Black Sabbath, pois é, com Megadeth e tal. Você tá afim de ver um show desses caras ou... E beleza, agora você tá afim de pegar um festival gigante e enfrentar 30 bandas mais ou menos, 10 ruins pra assistir duas legais.
Ok, temos um vencedor de opinião, eu me rendo.
Eu acho que o negócio é meio cabuloso mesmo, é meio... Como é que brinca com isso?
Temos um winner.
Pessoas, a gente já deu aqui uma opinião válida, né? Mas de quem é a culpa desse preço caro?
A culpa é de quem paga pra ver porcaria. As porcarias estão voltando.
A culpa é de quem paga R$440 pra ver um show do Restart.
Nossa, tem.
Ah, isso aí tem culpa de DNA, né, cara? Esse aí ele tem que apanhar e tipo virado na cara, pelo amor de Deus.
Caraca.
Esse aí é o prêmio piores pais do ano. Isso daí não é que a culpa dessas pessoas, isso tem que mandar pro Ministério Público, Conselho Tutelar, essas coisas, cara.
Não, tem.
Não, a pior mãe do ano é a mãe da minha querida amiga Georgia. Criadora do hit Puta Falta de Sacanagem, porque ela aparece naquele vídeo falando que coitada da filha dela.
Tu conhece a mina? É isso?
Não, calma.
Calma.
Minha amiga Georgia foi modo de dizer.
Tá. Eu já tava achando, caraca, tu conhece um senhor dele, sabe?
Não, Daniel, a pessoa que promove o lançamento dos CDs dos últimos funks cariocas do universo aqui é você.
Desculpa, pessoal, desculpa.
Verdade.
Desculpa qualquer coisa.
Eu vou contar que...
Então.
Eu vou contar pra vocês que na hora que eu tava vindo pra cá pra gravar, tava rolando uma fila gigante já pra assistir o Gustavo Lima aqui em BH.
Gustavo Lima e você.
É, já tava... A fila já tava dobrando a esquina do...
É, mas pensa aí, as pessoas... Ele não deu um surto esses dias falando que ia parar de cantar e tal, as pessoas já entraram no clima de porra, né?
Pois é, ele encheu um show hoje, é a prova que a gente não pode ter muita esperança na humanidade, né, cara?
Não sabe aquilo
que promete.
Nossa, só pra comparar, eu tô vendo aqui show, vai ter show do Milton Nascimento, Sandy e Restart. O Restart é quase mais caro do que o show do Milton Nascimento.
Nossa. Quanto que tá o do Milton e quanto que tá o do Restart?
É, do Milton o mais caro é 260, E do Restart é mais caro 200 e não sei. Também.
Caramba, cara.
Mano, cara, entre pagar R$260 para ver o Milton Nascimento
que já
e pagar
tem uma
200
coisa,
e, sei lá, R$20 para ver o Restart, a gente precisa dizer alguma coisa?
Eu acho que não. Eles tinham que pagar R$220
pra gente ver. É.
Agora só
para
uma outra
coisa. Cada fã que fosse.
Agora, uma outra coisa que eu acho também que podia falar aqui é que eu já paguei 10 conto pra assistir Móveis Coloniais de Acaju, Apanhador só, e já paguei pra assistir o Black Dawn Sharks 10 reais, ou até menos. Tipo...
Aí é justo.
Pô, aí pra que que você paga mais pra ver outras bandas que...
Até é bem lembrado aí que você citou bandas ótimas, né?
Bandas excelentes, que você paga isso aí, cara. Pô, tem tanta banda indie que faz festival independente por 20 pontos e que são puta festivais legais com bandas... E você conhece o som, cara. Tipo assim, quando você vai no Lollapalooza, no Rock in Rio, dificilmente você vai conhecer algo diferente, porque você já conhece o line-up. Agora, quando você vai no festival de banda indie, igual a gente gravou ontem um podcast, e eu lembrei que eu fui num festival aqui um tempo atrás, que teve Black Dawn Sharks e o Dry, que também é de Goiânia, abriu o show deles. Cara, Dry é uma puta banda legal, os caras são tipo um Soundgarden brasileiro, assim, e eu descobri o som dos caras no festival. Eu falei, pô, que banda legal, depois eu fui lá, procurei e ouvi mais coisas. Isso não iria acontecer, provavelmente, num line-up de um Rock in Rio, num line-up de um Lollapalooza, saca?
É, até porque se você vai num show desses, você ouve antes a parada. Quando você vai nesse tipo de festival indie, você tá aberto a conhecer. Isso que é o mais legal, né?
É. E é, a experiência é outra, porque é o lance que eu tava conversando outro dia, não sei com quem também, que é o seguinte: você vai num festival, você vê de longe a banda. Raro você fica na grade, né? Mas assim, normalmente você vê de longe, você vê pelo telão, você vê a pessoa. Quando você consegue ver um show que você consegue enxergar a banda, sua experiência, sua memória é outra, porque você ficou o tempo todo olhando pra banda, não foi olhando pro Zezinho do lado, uhum, em telão. E quando você vai num show de banda indie, você vai num show do Móveis Coloniais, aí eles abrem aquela roda de Copacabana, por exemplo, no meio da galera.
Aí esse prédio é muito digno, vai aqui sei lá, o conselho, vá num show do Móveis, que é um dos shows mais divertidos deste país, sabe?
É, eu acho que hoje em dia é o melhor show nacional que tem, é o do Móveis. Assim, você conhece os caras, é um show barato, você paga de 10 a 20 reais pra ver um show do Móveis e você se liberta, velho. É tipo, você perde 3 quilos.
Só
pra
uma ideia, se você for num show do Móveis e você for num show, sei lá, como esse do Restart, e você gastar o que sobrar do dinheiro que você gastaria com o Restart em cerveja, você fica em coma alcoólico, cara.
Não. Você não gasta cerveja no Restart, né? Vamos combinar.
É, tomar um suquinho, né?
Você pega o dinheiro do ingresso do Restart e vai no show do Móveis e compra o restante do dinheiro que sobrou do possível show do Restart
em CD. É,
em cerveja no show do Móveis, cara, você morre.
Não fica bêbado porque a cerveja tá cara aqui em São Paulo, então é difícil.
É, vocês falando aí de shows baratos, shows que valem a pena, eu lembrei de um show que valia muito a pena, mas que agora não tá valendo mais, e eu defendo. É, a culpa do preço absurdo dos ingressos é de quem paga. Eu já vi show do Teatro Mágico por 10 reais, por 15 reais, por 20 reais. Houve uma época da minha vida em que eu ia em show do Teatro Mágico, onde quer que eles fossem. Adorava, achava o máximo, achava sensacional. Depois a banda me decepcionou por vários motivos, que agora não vem ao caso, mas enfim, eu gostava muito. E eu vi muitos shows muito incríveis desses caras por 10 reais. Já vi de graça até na Virada Cultural. Aí eu entrei no site deles agora pra ver quanto que tá custando o ingresso do show dos caras hoje em dia. Vai ter um show deles agora dia 8 de maio no Credit Card Hall. Eles não fazem mais show em casa simples, sabe? Eles fazem no Credit Card Hall, porque agora eles são uma banda do mainstream.
É chique, meu amor, né?
É bom.
A entrada inteira tá R$80. A meia é 40, ok. Esse é o primeiro lote. Porém, tem um camarote do show do Teatro Mágico, que a inteira tá R$300.
Aí, põe roupa de palhaço no Los Hermanos, que isso é mais barato.
Porra, velho, R$300, mano.
Muito bom.
Cara, e tipo assim, é camarote. O show do Teatro Mágico que eu via a 10, 15 reais, tinha 10 mil pessoas. Mas era com aquele palco que eles colocavam no meio da galera, tipo, a banda e o público, olho no olho, cercão. Cara, aquele era o show que valia a pena.
Eu não camarote do Ted Carroll.
Exatamente. E aí, mano, no camarote do Ted Carroll você ainda fica longe dos caras.
É que agora o Teatro Mágico tá me forçando, tá fazendo. Aí tá caro, né?
Tipo, eu vi muito o preço de ingresso de muitas bandas que eu gosto aqui do Brasil mudar, mas assim, o que mais, um dos preços que mais me deixou assustada foi quando, sei lá, foi um show que eu me recusei a ir do Teatro Mágico, no Carioca Clube, que acho que o primeiro lote tava R$120, ou era R$90, e assim, já tava caro pra mim. Porque eu tava acostumada a ver um outro padrão de show deles. Um show que, segundo eles mesmos, a gente faz show pra dar pra todo mundo ir. Um preço acessível pra todo mundo ir. R$90 não é um preço pra todo mundo ir. Pra uma banda nacional.
Tipo assim, eu lembrei de uma informação legal. Em 2010, final de 2010, eu fui com minha namorada num festival de praça aqui de BH, que era o Transborda. Uhum. Foram 3 dias de festival, aí teve Fuzile, que é uma banda bem legal aqui de BH, bem agitada e tal. Fica a dica pra vocês conferirem depois Fuzile.
Ontem a gente gravou um podcast Prontamente Ácido, eu e o Kelson, e ele deu essa mesma dica, né?
Foi!
Eu fui procurar, né, no Google, né? Fuzile. Pessoas, não é que nem o macarrão, tá? Procurar, eu só achei o macarrão.
É tipo, eu tô ficando senil, né, velho, repetindo a mesma coisa várias vezes, assim. Tipo, teve Fuzile, teve Júpiter Maçã, teve Transmissor, teve Benegão, que é um puta show, e teve até o pessoal do Eminence, que é aqui de BH também, que é uma banda de metal podreira mesmo, assim, sabe, metal porrada. Pô, esse festival teve 3 dias, cada dia tinha mais ou menos umas 4 ou 5 bandas tocando por dia. Foi um puta show muito bom, um festival muito bom. Foi na Praça da Estação aqui BH, que é bem legal o lugar e tal. Aí depois eu fui. Mas eu fui ver o preço de quanto que saía esse festival, porque eu tava olhando alguns projetos que haviam sido aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura. Eu descobri que esse festival de 4 dias saiu por mais ou menos uns R$400 mil.
Uhum.
Se você dividisse isso por todas as bandas e por quantas pessoas tiveram por lá e tal, o ingresso sairia mais ou menos a R$30 por pessoa, R$30, R$40 por pessoa pra ver 3 dias de evento.
Caralho!
Se a gente for entrar nessas coisas digitais que o governo ajuda a patrocinar, a gente fica aqui até amanhã e vou ficar mais puto do que nunca, né?
Mas o lance. A questão é a seguinte: por 400 mil, dá pra uma galera fazer um festival de 3 dias com uma porrada de banda. Esse é mais ou menos. Esse não é o valor, talvez, do que o Teatro Mágico, que é. Esqueci o nome agora.
Hack.
Volta. Esse é mais. É bem menos do que o show do Teatro Mágico que a Hack tava falando, sacou? Tipo assim, se vocês multiplicar aí o preço do ingresso que eles estão cobrando pelo tanto de pessoas. Né?
Cara, uma das conclusões que nós chegamos, né? Hoje, uhum. É que o preço do ingresso subiu à medida que o preço da economia foi subindo. E que parece que as bandas foram assimilando que esse preço foi crescendo e foram junto, né? Só que sem notar que o público não estava crescendo.
Exatamente.
Eu então, acho que se temos que achar um culpado, se temos que achar um culpado que o preço tá subindo e que a culpa de alguma coisa o preço tá subindo, pô, vamos culpar o que tá sendo culpado. E a culpa é do tomate, cara.
Exatamente. A culpa é do tomate.
Pra
agora,
mim.
E agora o Thiago vai colocar a musiquinha do Fudêncio em homenagem ao nosso querido Conrado.
Eu acho que a gente vai colocar uma música do tomate mesmo, hein? Daquele cantor tomate, só de sacanagem. Eu vou lá um axé. Mas eu acho mesmo que a culpa é de quem vai no show. Eu não vou pôr
a culpa. É, eu acho que a culpa é de quem paga.
A culpa é de quem paga. E só lembrando uma coisa: em 2005, final de 2005 pra 2006, quando o Pearl Jam veio pro Brasil pela primeira vez, eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas aí vocês procuram a notícia. O Pearl Jam, ele teve que ficar parado um tempão na Polícia Federal aqui do Brasil. Porque o U2 tava vindo na sequência em janeiro e eles acharam estranho o valor que o Pearl Jam cobrou pra acho que 4 ou 5 shows e o valor que o U2 tava cobrando. Se eu não me engano, os shows do Pearl Jam no Brasil, na primeira vez que eles vieram, ficaram em torno de 5, 6 milhões pra fazer todos os shows. E o do U2 ficava tipo 5 vezes mais caro do que isso. Quem pagou pra ter TV de plasma com o Bonovox chato pra caralho fazendo bandeirinha de todo mundo foi a galera que encheu o lugar. Entendeu? Então, não me vem torrar o saco depois que, oh meu Deus, não dá pra ver o U2. O primeiro que, cara, você tá pagando pra ver o U2 com telinha de plasma e aquela porcaria da Q-Music que parece um gato apanhando dentro de um saco o tempo todo. A culpa é sua, velho.
Exatamente. Se você paga R$300 pra ver um show do Restart e não quer pagar 120 pra ver o Milton Nascimento, a culpa é sua.
A culpa é sua.
A culpa é sua. Então, meu querido, se você está ouvindo isso,
a culpa é sua.
Se você gosta de Restart, você não está ouvindo isso.
A gente se espera.
Nunca se sabe.
Pois é. Se você gosta de Restart e tá ouvindo isso, tudo bem, continue ouvindo. Eu não gosto, mas pode continuar gostando.
Eu acho que se a pessoa gosta do Restart e tá ouvindo isso, ela já tá xingando muito no Twitter.
Ela já tá xingando muito no Twitter. Eu acho isso tudo uma puta falta de sacanagem, viu?
É criança, pô. Ainda bem, né? Mas bem, vamos encerrando por hoje essa bela discussão que nós tivemos, que não chegamos a uma conclusão direita, se a culpa é dos fãs do Restart, se a culpa é dos fãs do YouTube, se a culpa é do Tomate, mas o que nós sabemos é que os ingressos estão caros, né? E eu acho que devemos seguir um pouco o exemplo do nosso querido amigo Kelson aí, de ter um pouco de critério.
Eu dei um exemplo.
Você deu um exemplo, cara!
Você deu um exemplo! Você já pode morrer em paz!
Corta esse áudio, cara! Prova pros seus pais que você foi uma pessoa de bem, sabe?
Bom, amanhã eu planto uma árvore, aí acabou.
Já escreveu um livro?
Não, vou brilhar no escuro depois que eu plantar uma árvore, porque eu já tô exemplo já.
Só não fica muito cara que nem o Bonovox tá valendo.
Então, Kelson, você tem algum recado, uma conclusão, uma mensagem de iluminação para todos nós?
Iluminação é maravilhoso. Não, não tenho, cara. Depois, sei lá, vocês visitem o Altamente Ácido, vocês escutem o podcast sobre grunge que a gente vai colocar por lá com a participação do Daniel. E o pessoal do Tenho Mais Discos Que Amigos, um beijo, um abraço. Quando precisar, só chamar que eu apareço, e um abraço pra todo mundo.
Você virou mais um amigo, não tem mais discos que amigos.
Mas você ainda continua tendo mais discos, então você não tem muito amigo ainda, né?
É triste, cara. Não evidencie esse fato, por favor.
Ao contrário, espero que vocês jamais falem do Ed Mota. Enquanto você assim, tá tudo bem.
A gente relembrou lá no podcast do Altamente Ácido, né, que teve um tweet do François dias atrás, que ele falou, né, que tenho mais discos que amigos, e concluiu que quem fala isso é o Ed Mota, né, que tem mais discos que amigos. E pronto, voltamos de novo no assunto Ed Mota, Kelson.
Nossa, eu odeio o Ed Mota, cara. Eu tava falando que a pessoa que eu mais... Eu não odeio as pessoas, mas o Ed Mota eu odeio. Tipo, eu tenho
raiva desgaste, nesse coraçãozinho.
Eu tenho desgaste físico com o Ed Mota, cara. Tipo, A vida tá tranquila. Imagina a vida, a timeline da vida. A vida tava tranquila, você imagina o Big Bang, tava tudo bonito. Aí chega o Ed Motta e começa...
Meu Deus do céu.
Sério, é a trombeta do apocalipse. Sério mesmo. Não tem nada pior no mundo que o Ed Motta.
Tadinho, ele não é tão ruim assim,
velho. Não é tão ruim, pelo amor de Deus.
Gente, num universo em que existe Restart, como o Ed Motta pode ser a pior coisa do mundo?
Mas o porquê o Restart, ele é colorido, ele quer ser daquele jeito. O Ed Motta não, ele acha que fazer blu 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 enquanto ele toca violão é maravilhoso. Entendeu? Ele quer que todo mundo ouça que tinha uma galera fora da lei nas baladas do Brasil durante anos. Ele não satisfeito, ele faz o acordo com o Cinemark pra tocar em todos os filmes antes de começar
aquela sessãozinha antes. Nossa.
É, não, você tá indo ver Tropa de Elite, cara. Você tá indo ver, sei lá, 007. Você tem que ouvir Foras da Lei? Você tem que ouvir a história do Ed Motta indo pra um piquenique? Sério? Enquanto ele faz.
Não. Cara, tu tá o rei da catarse hoje.
Não, Ed Motta.
Jesus Cristo.
Ed Motta, eu já falei, é a trombeta do apocalipse da MPB.
Então a culpa é da Ed Motta?
Tudo, a culpa sempre é da Ed Motta, cara. Se você tá falando. Amigo, sério, se você ainda tá gravando isso, é o seguinte: se você tá em casa aí agora, entra de make-off isso no podcast. Se você tá em casa agora, tá passando manteiga no pão, o pão cair com a manteiga virada pra baixo, sério, a culpa é da Ed Motta. Esquece a gravidade. A culpa é da Ed Motta. Sempre a culpa é da Ed Motta em qualquer caso.
A culpa é da Ed Motta, então.
Ed Motta é o novo Murphy.
Não, ele, o Murphy apanha pra ele na escola. Ele. Murphy dá o lanche pro Ed Motta no colégio.
Até isso explica muita coisa.
É, né? Ia falar isso. Eu não pensei no é.
Era isso. Só isso que eu tinha pra falar. Tá.
Serenata.